Olá!
Oi, professora, desculpe-nos. Mais uma vez, eu vou desabilitar aqui os comentários, porque eu acredito que esse fluxo em comentários ele acabou se fazendo oscilar uma internet que já não está muito boa. Voltamos. A senhora lembra de onde a gente parou?
Sim, lembro, sim. Nós estávamos falando a respeito da ética. Terminamos de falar essa parte da ética, né? Da ética
Foi.
por convicção ou por coerção?
Isso, e aí eu
Sim.
sinalizei a senhora que, né, elucidando até mais para os nossos colegas que estão aqui vendo, que a filosofia, a maneira clássica, que é o que a gente
Ah, sim.
acredita na Nova Acrópole, ela preserva isso, né? Todo o estudo de todas as disciplinas, de todas as religiões, de tudo que acontece no mundo, desde que seja bom, que traga valores, virtudes e sabedoria. É por isso que nós contemplamos, é isso que contemplamos, seja do Ocidente, do Oriente, a ética atemporal é o que a gente preserva, não é verdade? E a
Sim,
sociedade da gente. É, a
é
senhora pode
uma
falar.
escola de filosofia como outra qualquer, só que com o detalhe de que a filosofia é colocada como algo para ser aprendido e vivenciado. Isso é uma máxima filosófica que diz que a gente não vive daquilo que a gente come, mas daquilo que a gente assimila. Então, nós ingerimos muito conhecimento, mas pouco dele nós colocamos em prática na nossa vida. Então, como diz a frase bíblica, pelas vossas obras vos conhecerei, não pelos vossos títulos ou pelas vossas rótulos, mas pelas vossas obras. Então você sabe de fato o que uma pessoa sabe pela maneira como ela responde às circunstâncias da vida. Age para que eu te veja, vive para que eu te veja. E uma vez que você percebe essa sabedoria aplicada à vida, você pode dizer o quanto as pessoas sabem. Então, Nova Acrópole retoma uma ideia que era a ideia da filosofia no mundo greco-latino, que é o berço da filosofia ocidental, que todos os livros, eu poderia dizer que todos, ou praticamente grande maioria deles, eram manuais para o bem viver. Mesmo quando Aristóteles desce a questões muito, quer dizer, sobe a questões muito teóricas, logo depois ele faz pontes com a realidade. Então havia uma intenção de trazer a filosofia para dentro da vida do homem, para que ele pudesse realmente ter um agregado de qualidade, de viver de maneira mais humana, graças à filosofia. Então, esse espírito clássico nós procuramos reviver em Nova Acrópole. Fazemos isso em mais de 60 países, né? No Brasil, em 90 sedes, por aí. E você é de uma
Conforme
delas, né?
eu sou muito, inclusive eu como sempre, eu sempre usufruía muito positivamente de tudo que eu ouvi muitos podcasts, vi muitos vídeos com a senhora, com o Thiago Grande, com outras pessoas de todo o Brasil, e toda vez a gente convidava a conhecer a Nova Acrópole da sua cidade. Aí eu fui lá no site, fui descobrir, quando abriu turma, estava eu na primeira turma pós-pandemia. E muito, muito feliz e honrado lá vivenciando isso presencialmente e online também, porque a gente teve momentos de idas e voltas.
E
E.
com uma das nossas melhores professoras do Brasil, Ana Beatriz Pignataro, que é fantástica.
Nossa, eu tenho. Tomara que eu encontre com ela em breve, porque fico feliz e honrado de estar aí próximo nessa unidade que ela faz parte. É, nós, inclusive quando eu falo assim nós, eu já tenho uma paixão muito grande pela etimologia. Através da etimologia, a gente acaba resgatando sentidos primordiais de muitas palavras, como esses conceitos todos de ética, de tudo isso que a senhora acabou de falar para a gente, que nos livros mais antigos, seja do Oriente ou do Ocidente, do nosso berço da sociedade ocidental ou de qualquer outra sociedade, falava-se muito sobre ética, isso tudo. Quando a gente faz o resgate de algumas palavras, a gente começa a compreender elas melhor e como funciona isso tudo, né? Palavras como a virtude, por exemplo. A virtude, a gente esqueceu o sentido dessa palavra. E como a gente está falando da coragem, que é uma das virtudes tão essenciais à construção do ser, né, gostaria que a senhora falasse sobre a virtude, né? Qual é o papel da virtude dentro dessas questões todas que a gente tem na sociedade?
Bom, já que você começou falando de etimologia, eu acho que seria interessante a gente puxar um pouquinho de etimologia, né? Do próprio indo-europeu, que é viro, existem duas palavras que derivam para o latim, que são vir e vis. Vir tem a ver com coragem, valores, está um pouco associado ao aspecto masculino do guerreiro, né, do viril. Agora, vis, cujo plural é viris, significa forças e potências. Portanto, nós podemos dizer que viris, que é a origem de virtude, seriam as potências latentes que existem dentro do homem, que são justiça, bondade, sabedoria, não poderes paranormais, mas poderes bem normais, mas com uma capacidade de virar o mundo de cabeça para baixo. Né? Portanto, não é à toa que existe uma outra palavra que tem a mesma raiz, que é virtual. Virtual significa uma potência ainda não realizada. O virtual se refere aos poderes latentes que estão adormecidos dentro do homem. Você não poderia trazer à tona algo que não estivesse ali em potência. Para a filosofia, todos os seres vieram ao mundo para aperfeiçoar-se naquilo que a natureza espera deles. Ou seja, todos buscam um propósito, um ideal. A natureza espera das pedras, das plantas, dos animais, espera algo. As pedras germinam no seio da terra, se reorganizam molecularmente até chegar, por exemplo, a um diamante, que é uma estrutura maravilhosa, né? E assim também acontece com as plantas, chegam até uma angiosperma, seja lá o que for, não é essa a minha área. Animais também, há um nível de sobrevivência e perpetuação da espécie ótimo, que faz com que eles possam passar adiante as suas genéticas, suas características, e o ser humano teria uma meta que iria além, porque para ele também foi dada uma ferramenta além, que é a razão. Seria alcançar o uso dessa razão para fins universais, que preza a vida como um todo, e não só a dele, que preza a natureza como um todo, e não apenas a sua pele. Quando essa razão é utilizada para fins pessoais, ela se torna um instinto potencializado por uma ferramenta poderosíssima, que faz do homem um predador, que ele se torna inimigo da vida, que é um pouco o que a gente faz hoje. A natureza está toda aparecendo com a ação humana. Quando você usa essa razão para objetivos universais, você coloca a sua razão a favor da vida. Nessa transição do pessoal egoísta para o responsável, comprometido com a vida universal, é exatamente a qualificação do ser humano como verdadeiramente um ser humano, e não apenas um animal, cujos objetivos são instintivos, mas é potencializado como meio com a razão, que se torna um predador terrível. Ninguém faz frente a um predador nessas condições. Se você sobe, se você está correndo numa floresta de um leão, você sobe numa árvore, leão não sobe em árvore. Já pensou se você fosse capaz de, com uma varinha de condão, despertar a razão nesse leão? Ele continuava sendo predador, instintivo, carnívoro, e construía uma escada e pegava você no alto da árvore. Ou seja, para esses objetivos, é melhor não ter a razão. O próprio Kant fala sobre isso. Para atender meramente aos interesses pessoais, Aristóteles fala muito disso também, é melhor não ter a razão. O instinto está de bom tamanho. Tá? Então, o homem veio ao mundo para realizar os seus poderes latentes, que são esses poderes que, digamos, balizam o uso da razão. Assim como um menino que entra num joguinho, a primeira coisa que ele quer saber é usar as ferramentas do joguinho para poder vencer o inimigo, a gente chega ao mundo e deveria aprender a usar as nossas ferramentas, que são exatamente valores, virtudes e a conquista paulatina de sabedoria.
Maravilha! Como é bom ouvir a senhora falando. E aí me lembrei agora de valor, de vontade, inteligência e amor. Né? Então, também conecta tudo isso, né? Que quando a gente faz boas escolhas, né? Que elege boas escolhas, que é a inteligência, né? Que é uma das coisas também, como você falou, a razão, um leão dotado, né, com seus potenciais de razão, ele seria descontrolável, ele seria incontrolável. Então, que é muitas vezes o que o homem faz, né? Então, ele não é inteligente por realizar aquilo que não é ético. Ele pode até ser esperto, mas a inteligência requer que tenha beleza, que tenha justiça em suas atitudes, né? Que é um pouco do que está tudo deturpado na nossa sociedade e que deixa a gente um pouco confuso com tudo aquilo que a gente precisa exercer, né? Ora mais frágeis, ora mais fortes, ora até impiedosos. Então, me lembro agora, tem uma marcação aqui, e faço uma reflexão do quanto a filosofia ela é próxima da psicologia. A psicologia, ela é muito importante para quando a gente tem... Uma das coisas que o Mundo do Lua mais faz é dar apoio psicológico às pessoas que estão na condição de prevenção ou até mesmo de pós-venção do suicídio. Então, a psicologia, como é essa conexão da filosofia com a psicologia e como a gente pode potencializar ambas na construção dessa identidade que a gente precisa construir dentro da sociedade para esses desafios impostos.
É bastante interessante, psicologia é fundamental. Inclusive, nós temos dentro de Nova Acrópole vários dos nossos professores de filosofia que são também psicólogos. É bem interessante. Agora, imagine a conjunção das duas, que muitas vezes trabalham juntas e muitas vezes seria ótimo que realmente trabalhassem juntas. A psicologia, ela trata da questão da personalidade, do pessoal. Portanto, se nós temos um problema que se refere a nós, aos nossos familiares, ao nosso histórico pessoal, cujas consequências gerou um desajuste que o ser humano tem que aprender a lidar com ele, aprender a elaborá-lo, aprender a transformá-lo, evidentemente isso está dentro do âmbito da psicologia. Muitas vezes questões dessa natureza em alunos que surgem para mim, eu tenho encaminhado a bons psicólogos. A psicologia ajuda a resolver, ou pelo menos a conviver de uma maneira mais sadia, com questões do âmbito pessoal. Agora, se para você chega um ser humano, que não é incomum acontecer isso hoje em dia, e tem um conflito, não porque haja algo no seu histórico pessoal que apresente algum problema, mas porque ele não encontra justiça no mundo. Ele não vê no sentido na vida, na maneira como ela se apresenta. Ele não consegue encontrar sintomas de um verdadeiro amor no mundo. Não um problema familiar, mas a sua interação com a sociedade, com a lógica da sociedade, da civilização. Se ele não encontra projeção desses valores que ele tem dentro, do lado de fora, ele está com um problema de característica, digamos assim, universal. E a busca desses universais, aí é o campo da filosofia. Nós ajudamos o homem a acreditar na filosofia, acreditar na sabedoria, acreditar na justiça, fraternidade, bondade, etc., independente de vê-la do lado de fora, porque vê do lado de dentro. E pode ser, ao transbordar essa virtude, um fator de transformação. É interessante que a psicologia ajuda a resolver os problemas pessoais, enquanto que a filosofia, ela ajuda a comprometer-se com os problemas universais. Uma tem o sentido de aliviar a dor e a outra é comprometer e responsabilizar-se com essa dor. Porque não é mais uma dor tua, é uma dor da humanidade. Vamos embora nos comprometer com isso. Existe um conceito de Helena Blavatsky, que é uma filósofa maravilhosa, né, do século XIX, que ela diz que não devemos secar a lágrima que corre do nosso rosto enquanto não secarmos a lágrima que corre do rosto do último dos mortais. Isso é chamada dor sagrada. Enquanto eu me comprometo com a dor da humanidade, eu não paro. Eu tenho um impulso maravilhoso para ir em frente, porque é o amor que está aí mordendo os meus calcanhares. A dor da humanidade é minha também, eu vou lutar por ela. E por isso ela chama isso da dor sagrada. A dor sagrada que nos impulsiona a não cair na inércia, a não cair vítima dos nossos defeitos. E existe muita gente que depende da nossa energia vital, daquela energia sadia que a gente queira presentear com generosidade. Pode ser que tenhamos pouco, pode ser que tenhamos uma gota, mas o mundo está tão estéril que uma boa gota faz diferença. Então, ocorre inclusive um fenômeno interessante, que é, mais uma vez, uma interação entre a psicologia e a filosofia. E quando você pensa mais no problema do outro, o seu se relativiza bastante. Quanto mais eu penso no todo, menos a parte fica dramatizada, fica em foco, portanto ela se reduz ao seu tamanho real. Helena Blavatsky costumava dizer, quanto mais eu penso em mim, mais esqueço do mestre. O mestre representando exatamente essa problemática da humanidade. Inclusive, aconselho isso a muitas pessoas durante a pandemia. Quer se sentir menos angustiado, menos ansioso em casa? É um ato de generosidade por dia. Comprometa-se com a dor da humanidade dentro desse espaçozinho que você está. Liga para um supermercado, manda entregar uma cesta básica para uma instituição séria, esteja fazendo a distribuição. Liga para os seus amigos que estão sozinhos em casa. Coloca mensagens de confiança nas suas redes sociais. Não compartilhe discurso de ódio, porque a pior coisa É como se você machucasse uma ferida que já está aberta. A gente não precisa disso, nem agora, nem nunca, na verdade. Mas especialmente agora é muito agressivo. Estamos todos muito vulneráveis, portanto, muito sensíveis a isso. Então, todos nós podemos ir ao limite das nossas possibilidades e até expandir um pouco mais, para atender um pouco da dor do outro. E isso faz com que a sua tome uma perspectiva bem menor. Tá? Então, esse trânsito da psicologia à filosofia é um trânsito do particular ao universal, e ambas as disciplinas ajudam a fazer isso. Uma coloca em perspectiva a questão pessoal, e a outra coloca como motor a dor universal. E gera sempre a ideia do compromisso e da responsabilidade.
Que reflexão valiosíssima. Era bem por aí que eu sentia esse desejo de trazer a filosofia para esse campo aqui, onde a psicologia é tão valiosa, e também fazer o resgate dessa unidade, né? Se tem um grande problema que o ser humano tem, é exatamente pensar que está único aqui e que não é sólido, que não é solidário ao outro, que não é parte de um mesmo amor universal, né? Que é a fraternidade universal, que tanto me encanta, né? Quando a gente fala isso, por vezes as pessoas pensam até que a gente está falando alguma coisa que é até sem sentido, mas é o maior dos sentidos. E quando a gente se conecta a esse bem maior, né, que se reflete nas nossas atitudes, a gente tem a possibilidade de se autocurar curando o próximo, não é verdade?
É interessante, inclusive, porque você vai perceber que do nosso propósito de vida vem a nossa realização, a nossa felicidade. E o mais nobre dos propósitos de vida é servir. Servir a natureza como um todo e servir a natureza humana. Quando você se compromete com isso, você tem um estado de felicidade que eu não acredito que haja outra coisa que seja capaz de te dar algo equivalente.
Verdade, professor. Eu vivo esse o exercício disso na minha realização, e muitas vezes na minha realização profissional, os meus maiores prazeres são exatamente quando eu não estou tendo algum recurso econômico envolvido, é quando eu estou fazendo aquilo de bom grado e estou podendo levar o amor através da minha arte para as pessoas. Então a gente vive de dizer isso, né? Então, seja dentro do mundo empresarial, seja dentro das ONGs, em qualquer lugar, inclusive as pessoas mais alegres e mais encantadoras que eu vi na história, nesses meus 41 anos de existência, foram exatamente aquelas que são as maiores servidoras, que são os voluntários, aqueles que entregam tudo que têm para fazer bem ao próximo. Então, acredito muito nisso, e essa reflexão é muito importante. A própria Cibele e todo mundo que trabalha como voluntário no mundo do Lua tem um exercício muito muito importante social de poder fazer esse acolhimento das pessoas que tanto precisam de uma palavra de acolhimento, de força, né? Trago agora aí essa reflexão, né? Junto com essa reflexão, eu lembro que a gente tem vivido os últimos 18 meses, tem sido de grande desafio para todo mundo. Então, a filosofia, como a gente propõe no título dessa conversa ao vivo, ela pode nos ajudar a encontrar a coragem para viver esses desafios. E existe uma corrente filosófica, né, que é o estoicismo, e inclusive eu já vi, especialmente eu já ouvi a senhora falando por várias vezes, né, e ela ganhou muita visibilidade agora recentemente. Ela traz, em algumas das suas dos seus pontos de vista, ela traz a arte de não sofrer como um significado para ela. E pensando em coragem, que está atrelado ao estoicismo, essa arte de não viver, né, o que a senhora poderia falar para a gente a respeito dessa disciplina que traz tantos encantos?
Sim, só um elemento que eu gostaria de agregar à sua fala. Você que agora conhece a filosofia, já deve ter percebido que uma maneira de servir as pessoas é também transformar a si próprio como ser humano. E muitas vezes as pessoas dizem, mas filosofia é voluntariado? Sim, o que a gente faz é voluntariado. Porque se você quer resolver o problema da poça na sala da sua casa, você não simplesmente seca a poça, você sobe no telhado e conserta a goteira. Aqui ter esse ato de levantar a cabeça, olhar para cima, para dentro, e ver onde está a fonte dos problemas. seja a melhor coisa que podemos fazer por aqueles que amamos e por aqueles que devemos amar, é crescer como seres humanos. E agora sim, partindo para o estoicismo, que é a escola da moda, né? O estoicismo ele trabalhava com a ideia de que o homem não é um lacaio das circunstâncias. Ele é capaz de ter uma postura que é totalmente pautada pelos seus valores. Então, vinha aquela questão da eudaimonia ou da serenidade estoica. Existem coisas que dependem e que não dependem de nós. O que eles diziam é que tudo aquilo que vem das circunstâncias, ou seja, se chove ou faz sol, se as pessoas te tratam bem ou mal, é uma circunstância humana, mas também é uma circunstância. Tudo aquilo que nos afeta vindo de fora e sobre cujas causas a gente não teve nenhuma participação, não deveria ser motivo nem para alegria nem para tristeza. Agora, tudo aquilo que depende de nós, que são as respostas que damos a essas circunstâncias, isso sim, se conseguimos responder às circunstâncias da vida de maneira humana, isso seria motivo para alegria. Se não conseguimos, isso seria motivo para tristeza. Então, não é que um estoico não sofre. Ele não sofre com aquilo que não depende dele. Ele sofre, sim, se numa situação em que ele tinha condições de dar uma resposta mais humana, não deu. Se a sua resposta às circunstâncias, que estava inteiramente sob seu poder, não foi adequada. Epíteto, que era um grande estoico, ele era um escravo. E escravo de um amo cruel, que era Epafrodito. E em um determinado momento dizem que Epafrodito teria falado para ele: você é um escravo, você se diz muito virtuoso e você é um escravo. E ele teria dito: escravo é aquele que, naquilo que depende dele, não faz nada e constantemente empreca e lança maldições sobre aquilo que não depende dele. Ou seja, esse é o conceito de escravo de Epíteto que eu acho sensacional. Se você todos os dias sai para o trabalho e chega atrasado, aí você fala da prefeitura da cidade que não conserta aquele engarrafamento, não abre uma nova pista, não desvia o tráfego e não sei o quê, e das pessoas que dirigem mal e todo mundo quer ter carro e blá, e blá, e blá. Nada disso está sob teu poder. E não faz nada senão azedar o seu ânimo e das pessoas à sua volta. Agora, o que está dentro do teu poder? Sair meia hora mais cedo, 40 minutos, ah, eu vou ter que me sacrificar para fazer isso. Faça esse sacrifício. E se você não faz, a responsabilidade é tua. Ou seja, naquilo que depende de nós, nós não fazemos nada. Mas aquilo que não depende, ficamos dando murro em ponta de faca. Isso é um escravo. Veja que curioso. Tá? Então, há sim aquilo que entristece o filósofo, que é exatamente ter falhado naquilo que depende dele. Como eles se caracterizavam por ser extremamente ciosos de tudo aquilo que era a responsabilidade deles, eram homens que viviam numa grande serenidade, porque estavam atentos e fortemente comprometidos a todos os dias irem ao limite das suas possibilidades humanas para darem o melhor de si, não a perfeição, o melhor de si. Esperando que assim fazendo, amanhã os seus limites seriam um pouco maiores, poderiam dar ainda mais.
Perfeito, professora. Eu agora me lembrei de um conceito que eu venho trazendo, venho pensando, que tem muito a ver com o estoicismo e eu vim lapidando ele, eu venho pensando nele associado a essa virtuosidade, né? Esse compromisso com a ética que eu procuro, né? Sempre que eu vou fazer alguma coisa e quando eu me percebo entre a cruz e a caldeirinha, eu penso, isso é ético ou não? E aí eu defino se eu faço ou não sendo ético. E aí eu busco a ética. Como sou um ser humano, eu por muitas vezes desvio-me disso e me balanço, mas eu tenho busco essa envergadura, busco essa retidão, esse caminho, esse reto caminho. E pensando nisso tudo, eu trago comigo os conceitos e a ética, a estética, como uma forma de realizar, de plasmar isso, e a justiça estão sempre associadas. Eu trouxe uma ideia para mim, que é a ideia da antifelicidade. Deixa eu lembrar o antes, que eu pensei numa coisinha aqui, que é o fluxo de ideias aqui muito constante. A nossa sociedade, ela hoje, ela é imersa em sensações de prazer e de felicidade. Então, por conta disso, ela se desprende de valores éticos para buscar prazer e para buscar essas sensações que muitas vezes se desconectam realmente do que é o certo muitas vezes caminhando em direção ao eu errado. Pensando nisso, e aí foi por isso que eu estava falando sobre ética, estética e justiça, eu trago comigo essa ideia da antifelicidade, que eu não me preocupo mais em ser feliz. Eu me preocupo primariamente em ser ético, em colocar para fora aquilo que eu tenho de melhor em mim, através dessas formas estéticas, através daquilo que é o melhor que eu posso fazer, e, consequentemente, a justiça acontecerá. E se a justiça ela vai acontecer, né, independente da minha vontade. Isso não é da minha... Eu não posso controlar aquilo. Eu fazendo o bom, o belo e o justo, acontecerá por consequência. Então, trago comigo essa ideia que eu penso muito próxima desses conceitos estoicos, e entre outros, e platônicos e tudo mais. E pergunto à senhora sobre essa questão da felicidade. A felicidade como o ideal de todo mundo, ela tem um potencial muito grande de desvirtuar a gente, não tem?
Sim. Só voltando atrás, é lógico que você está com uma excelente professora, vai estudar isso mais para frente. Você vai ver que a ética, ela tem como manifestação a justiça. Sim. A estética tem como manifestação a beleza. O bem está ligado à unidade e não à ética. Esses três elementos que você falou, correto, se você quer imaginar, são chamadas das três janelas com que o tempo toca a eternidade. As três formas do homem notar aquele plano das ideias de Platão, que é a ética, a estética e a mística, que é a percepção da unidade. Para aqueles que queiram falar de religião, a percepção de Deus, mas isso não tem nada a ver com religião. A mística é uma percepção do todo, da unidade, do sentido do universo, de que isso aqui é cosmos e não caos. Uhum. E o que você fala sobre a felicidade também é uma coisa que é dita por muitos na história. O próprio Immanuel Kant, ele costumava dizer que felicidade humana é uma coisa que você a encontra sempre que você não a busca. Você busca o dever humano e ela vem como subproduto. Porque se você busca a felicidade, você vai querer a felicidade a qualquer preço. Portanto, a que você vai ter não é a humana. Você deve saber que já houve muita barbárie, para não falar da atual, que continua havendo. Vamos falar da barbárie do passado, do que Átila, rei dos hunos, fazia com seus inimigos, inclusive com as crianças dos inimigos, e Gengis Khan e muitos outros, para falar de exemplos bem distantes. Então, nós percebemos que existe uma tendência à barbárie no ser humano. E uma pessoa que faz uma coisa desse tipo, parece que sentia muito prazer nisso. Eles não faziam sofrendo, não. Ou seja, desenvolvia um nível de morbidez que sentia um prazer. Então, cuidado para não tomar o prazer como guia da felicidade. Se você busca o dever como subproduto, você vai ter a felicidade humana, que é a felicidade do dever cumprido, de ter honrado com a sua condição humana, de ter coincidido com a tua natureza mais profunda, aí sim. Agora, se você busca a felicidade como fim, você vai ter felicidade a qualquer preço. E tem uns preços que não dá para pagar. Como já te falei, já teve gente que pagou preço alto demais por felicidade na história da humanidade. Num nível que beira não, que ultrapassa o absurdo. Tá? Então, buscar o dever humano, a dignidade humana, como subproduto, você vai obter a felicidade humana. Eu sempre brinco e digo, se você me dá uma plantinha, que está meio tristinha, eu molho ela regularmente, coloco na intensidade de sol que é próprio dela. Se você me traz um ser humano, não vai adiantar eu dar água e botar ele no sol. Ele vai ficar hidratado, bronzeado, porém infeliz. Porque existe a felicidade da planta, do animal, do homem. Tá? E nós, pode parecer uma palhaçada, mas nós buscamos a felicidade do animal e não a do homem. Que é simplesmente ter os seus instintos atendidos com o maior grau de abundância e luxo possível. Isso é felicidade do animal e não do homem. Felicidade humana consiste em coincidir com aquilo que a natureza espera dele. É satisfação do dever cumprido, é consciência tranquila, é o sono dos justos. É saber que se morresse amanhã estaria em paz com céus e terra. Isso é felicidade humana. Mas essa vem como subproduto do dever. Eu gosto muito de uma frase de Epíteto, já que a gente está falando de estoicismo, né? Que para mim é o conceito mais bonito que eu conheço de felicidade. Que ele diz, a felicidade é um verbo. É o desempenho dinâmico, contínuo e permanente de atos de valor. Nossa vida é construída a cada momento e tem utilidade para nós e para as pessoas que tocamos. Você imagina cada momento, cada passo que você dá, ser digno da felicidade. E depois ela virá. Mas você não se preocupa se ela vem ou não, se preocupa ser digno dela. E é um verbo a felicidade, é construída a cada momento. Significa nesse momento atual, e é o limite das minhas possibilidades para colocar o coração naquilo que eu estou fazendo. Ou seja, estou falando com você como? Com o coração em cima da mesa. E você falando comigo da mesma maneira. Quem coloca o seu coração em todas as coisas que faz, dá o seu melhor, não perfeito, mas o seu melhor. E com certeza é digno da felicidade. Mas ela vem como um subproduto. Uma das coisas mais perigosas, historicamente falando, é querer a felicidade a qualquer preço.
Estou emocionado, professora. E agora falando sobre a atitude, o coração sobre a mesa, entregar o coração e já caminhando para encerrarmos a nossa live, eu proponho à senhora falar, já que falou agora sobre a ação do coração, fala um pouco para a gente sobre essa virtude da coragem e como a gente pode, fazendo o melhor que a gente tem, a gente pode enfrentar os desafios da vida. Na verdade, já foi muito falado. Mas arremata para a gente esse potencial, essa força latente, esse poder latente da coragem, que é essa beleza que temos dentro de nós, dentro do nosso coração.
Platão, em um diálogo, ele dizia que heroísmo, no Crátilo, ele dizia que heroísmo vem de Eros, amor. E coragem vem de core, coração. Nós achamos que coragem tem a ver com cólera, com bravura, com alguma coisa assim. Coragem é exatamente colocar o seu coração nesse objetivo humanamente desejável. Aos pés do teu propósito de vida, aos pés daquilo que você quer construir no mundo. Todos nós temos o direito de querer ser fator de soma no mundo. Que o mundo esteja um pouquinho melhor porque eu existi. Eu coloco meu coração aos pés desse objetivo. E quando o seu coração vai, é imperativo para o corpo correr atrás do próprio coração, unir-se a ele. Não sei se você já viu pessoas, por exemplo, uma mãe, que o seu filho está do outro lado do rio passando perigo. Ela pode não nadar muito bem, mas ela vai se atirar nesse rio e vai chegar do outro lado. O coração dela está lá e pulsa tão forte que o corpo não tem outra alternativa, tem que chegar lá. Nunca, em outra circunstância, em sã consciência, ela se enfiaria nesse rio, porque não tem competência como nadadora para isso. Mas quando o coração dela está do outro lado, ela pula. Ela pula e, em geral, chega. Tá? Então, colocar o nosso coração aos pés dos nossos sonhos mais humanos, mais nobres. E você vai ver que encontramos formas de superar os obstáculos. Eu me recordo que se diz que os celtas, eles imaginavam, quando eles iam entrar em guerra, que a sua cidade perfeita, seu mundo perfeito, que era o Cid, estava lá no horizonte. Então, eles não lutavam para matar o homem que estava na sua frente. Eles lutavam só para tirar aquele pessoal da frente e passar para o Cid. E diz que era um dos homens mais bravos que existiam naquela época histórica. Exatamente porque o que eles queriam era encontrar com seu coração. O ódio não é tão motivador assim, não. Quando começa a dor, muitas vezes ele arrefece e vem a covardia. Agora, o nosso coração é um grande motivador. Bota ele aos pés daquilo que você sonha, um propósito humano, e você vai ver que você vai encontrar forças para ir ao encontro dele. As adversidades parecem pequenas, porque a gente não pode deixar o nosso coração para trás.
Muita gratidão por esses minutos valiosos conosco. Eu espero que todo mundo que está aqui vivendo isso esteja tão emocionado quanto eu. É muito bom falar sobre sentimentos nobres, sobre toda essa beleza, todas essas questões sobre o amor universal. E eu sou imensa gratidão em nome do Mundo do Lua pela senhora ter aceitado esse convite. De ter oportunizado essas palavras de filosofia para essa rede aqui de apoio mútuo, da qual eu também faço parte, e que isso possa semear, possa trazer lindas sementes de reflexão, de filosofia, de autocuidado e tudo mais. Então, muita gratidão por esse momento tão rico.
E eu desejo todo o sucesso do mundo para o seu trabalho, porque, na verdade, todo aquele que trabalha para a humanidade, saiba ou não, trabalha em conjunto com todos aqueles que estão indo na mesma direção. Como diz Gibran, quando ele fala no Profeta sobre oração, quando nós sabemos orar da maneira correta, sem segundas intenções, sem interesses pessoais, nós nos unimos a todos aqueles que naquele momento oram da mesma maneira. E aqueles que trabalham em prol da humanidade, saibam ou não, também se unem nesse propósito. Muito obrigada e muito sucesso para vocês.
Muito obrigado, professora. Muito sucesso para a gente. E levando sempre a filosofia o mais longe que a gente puder. Né? Boa noite. Até a próxima.
Até.
Gratidão.
Um abraço a todos que estão nos ouvindo.